memória do samba?
Quando traçamos a história do samba no Rio de Janeiro, é indispensável abordar o papel central da Pedra do Sal ao longo do desenvolvimento do gênero. Situada no Morro da Conceição, na região portuária da capital fluminense, o lugar onde desembarcavam sal, café e açúcar recebeu uma onda migratória da Bahia. A partir de então, a cidade viu crescer um novo estilo musical.
E junto com os baianos, em meados de 1870, veio o rancho. Ele consistia em uma manifestação popular da cultura banto com elementos da Igreja Católica. A representação lembrava a ida dos três reis magos à manjedoura de Cristo. De acordo com o historiador Milton Teixeira, a estrutura do rancho pioneiro na Pedra do Sal, o Dois de Ouros, lembrava muito como é atualmente uma escola de samba.
O desfile era muito característico, porque ele tinha uma estrutura muito rígida. Tinham fantasias, as alas tinham fantasias, coisa que nem nos blocos da época, nem nas grandes sociedades existia algo parecido. Você tinha a figura da porta-estandarte, tinha um cara que protegia a porta-estandarte, que era um capoeirista, que era o mestre-sala. Ainda tinham os outros com os machados, né, que eram os machadeiros, esses acabaram. Tinha a ala das baianas, a ala dos compositores, então era uma coisa dividida e eles cantavam uma música de tom tristonho.
No início do século XX, o rancho passa por adaptações. Oswaldo Jovino dos Santos, dissidente do Dois de Ouros, funda um rancho rival, o Dois de Paus. Como não havia espaço para dois ranchos desfilarem na Pedra do Sal, o Dois de Paus se apresentou então, na época do carnaval, com um detalhe importante: as músicas eram mais alegres. Segundo o historiador, o modo como o Dois de Paus se apresentava inspirou o surgimento de outros ranchos, até a criação da primeira agremiação.
Os ranchos inspirariam a fundação da primeira agremiação que se intitulou Escola de Samba, foi a Deixa Falar, fundada em 1926 por vários sambistas, entre eles o famoso Ismael Silva, que depois fundaria a Portela. A Deixa Falar era bem pequena e é curiosa que ela se titulou escola porque ao lado dela ficava a escola normal. Então ali formam-se professores, aqui nós vamos formar sambistas. Uma coisa assim, meio na gozação. Também vem uma outra questão, foi uma escola de samba que, na verdade, ela não existiu como tal. Ela não participou de nenhum desfile oficial de escola de samba, não participou de nenhuma competição, e ela acabou se transformando num rancho, porque eles acreditavam que o rancho era uma forma superior da escola de samba.
Em um segundo momento, a Pedra do Sal se tornou ponto de encontro entre os sambistas. Com a demolição da Praça 11, berço do samba carioca, para a construção da Avenida Presidente Vargas, no ano de 1944, os sambistas se mudam para o Morro da Providência. Como lá eram proibidos bares e botequins, eles então foram para o Morro da Conceição, onde João da Baiana abriu seu próprio estabelecimento.
Então a Pedra do Sal passou a ser um reduto de sambistas nessa segunda fase, onde se encontrava Ernesto dos Santos, Mauro Duarte, Pixinguinha, o próprio João da Baiana, Heitor dos Prazeres Pai, Heitor dos Prazeres Filho, Leci Brandão, que por sinal morava ali do lado, na Ladeira do Sereno, e em épocas mais próximas de nós, Martinho da Vila. Então houve esse segundo momento da Pedra do Sal, que se tornou uma espécie de sucursal do samba, né? Era ali rolavam feitos os sambas, principalmente samba de raiz.
A característica da Pedra do Sal como ponto de encontro de sambistas é também destacada pelo escritor e jornalista Sérgio Cabral. Segundo ele, era o local de festas que juntavam as comunidades de bairros próximos.
A Pedra do Sal é um dos lugares de destaque que foi durante muitos anos ocupado por uma comunidade negra. Uma região que pegava aqueles bairros ali, Gamboa, Santo Cristo, Catumbi, Rio Comprido, Estácio de Sá, Cidade Nova. Essa região, essa grande região, havia uma grande comunidade negra que é responsável pela criação, pelo nascimento do samba carioca. E a Pedra do Sal era um local onde sempre os sambistas se reuniam para cantar, para dançar, para tocar. É um lugar de festa, é um lugar, para usar uma expressão da época, um lugar de pagode, porque pagode é exatamente isso, é uma reunião festiva para cantar samba.
Hoje, a Pedra do Sal recebe visitantes às segundas e sextas-feiras à noite para a sua tradicional roda de samba. O lugar volta a ser destaque por estar localizado na região que passa por revitalização urbana, próximo à Praça Mauá.
Em São Francisco da Brainha eu gostei de uma cabocla da Pedra do Sal, que incentivada pela grande Nora Ney tentou a vida de cantora ali na Rádio Nacional.
A região respira a história da cidade. Ali está o Cais do Valongo, onde havia o desembarque e comércio de negros escravizados. Também o Cemitério dos Pretos Novos, local onde eram enterrados os escravos mortos pouco depois de desembarcarem em terras brasileiras. E também o Largo do Depósito, ponto de armazéns em que comerciantes negociavam suas mercadorias.
Urubum tá onde vai? Urubum tá onde vai, ô parente do quilombo do...
Para o historiador Milton Teixeira, mais que revitalizar o espaço, deve ser reavivada a cultura imaterial do Porto do Rio de Janeiro.
É uma área muito, muito rica. Além dos bens materiais, você tem a cultura imaterial, que eu vejo muito pouca gente tratar nesse projeto do Porto Maravilha, porque ali é que surgiu o moderno samba, surgiu a dança de salão, surgiu a dança de gafieira, surgiu o maxixe, a capoeira moderna surge ali. Então, uma série de manifestações carnavalescas surge por ali, como a própria escola de samba, que surge mais para o Estácio, mas ali nas proximidades. Essa cultura imaterial é que eu não vejo muita preocupação com a preservação. O que você tem são iniciativas particulares, você tem os escravos da Mauá que procuram recuperar a tradição local, você tem os artistas plásticos que por si só estão tomando o Morro da Conceição e fazendo ali os seus ateliês, são mais de 30 ateliês no Morro da Conceição. Essa parte da cultura imaterial é que realmente está um pouco largada.
O escritor Sérgio Cabral reforça o compromisso de manter a região preservada para as futuras gerações.
Do ponto de vista urbano é maravilhoso, foi preservado, está lá. Aliás, aquela região do Porto, a região da parte do morro, principalmente, que sobe o morro, Morro da Conceição e outro, felizmente é uma região que está preservada, felizmente. E devemos mantê-la assim ad eternum.
Zumbi é rei, jamais se entregou rei guardião.
Produção, Luciana Abreu.
Locução, Thaís Carvalho e Luciana Abreu.
Edição, Sérgio Muniz.
Coordenação geral, de Gabriel Colares.
Gamboa, a pequena África de Obá, da Pedra do Sal que o desponta, a cidade do samba. Então dobre o mundo, pra se atar do chum imortal, soberana do meu carnaval, na princesa de Lopolitana.
Memória do samba.
O mundo deve o perdão a quem sangrou pelo